Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Olá, bom dia, irmãos. É uma alegria, é um prazer estarmos juntos novamente, ainda que por meios eletrônicos, né? Mas Deus tem nos ajudado, mesmo nessas épocas tão difíceis, né? A gente transmitir a palavra de Deus. Nós acabamos de cantar Quão Grande És Tu, e quão grande Ele é mesmo, ajudando-nos nesses tempos tão difíceis, que possamos realmente levar a palavra de Deus avante e louvando ao Senhor, que grande Ele é. Muito obrigado ao Senhor Deus, porque nos permite que nós levemos ainda a palavra de Deus àqueles que não podem, que não devem estar presentes, por motivos que todos nós sabemos hoje. Irmãos e amigos, irmãos e irmãs e amigos, nós estamos meditando nos últimos tempos sobre as epístolas de Pedro. Nós já passamos pela primeira epístola de Pedro e estamos na parte final da segunda epístola de Pedro. Estamos hoje terminando a segunda epístola de Pedro, nós estamos no capítulo 3. Hoje nós vamos meditar dos versículos 1 ao versículo 18. Então, esta é a segunda carta que o apóstolo Pedro escreve aos cristãos que estavam dispersos ali, né, chamados forasteiros da dispersão, na Capadócia, na Ásia, na Galácia, e tinham saído de Jerusalém, estavam sendo perseguidos pela sua fé. O nosso tema de hoje é o dia do Senhor, que pode ser chamado também o dia de Cristo, o dia da volta do Senhor Jesus na sua segunda vinda à terra. No capítulo 2 dessa segunda epístola de Pedro, nós já falamos do caráter dos falsos mestres. Falamos disso com suas fábulas, com as suas mentiras proferidas. Agora, Pedro nos fala dos falsos ensinamentos que eles promovem, que eles promoviam ou continuam promovendo, e fala mais especificamente da segunda vinda de Cristo. Fala mais especificamente disto. Agora ele nos fala disso. Os falsos mestres, queridos, eles negavam esta verdade. Eles chegavam a ridicularizar e ainda continuam ridicularizando ou zombar de que Jesus voltará. E voltará para julgar o mundo, para estabelecer o seu reino. Isso é uma verdade. Provavelmente esses falsos mestres eram os mesmos que Pedro descreve no capítulo anterior, no capítulo 2. Nós vamos então discorrer sobre a palavra de Deus nesse capítulo 3, dos versículos de 1 a 18. Mas antes, vamos orar pedindo a proteção de Deus para que Ele nos dirija e que a sua palavra seja pregada a todos aqueles que estão ouvindo, quer neste momento ou quer depois através de gravações, até a hora que eles puderem ver a mensagem. Vamos orar então. Senhor Deus, nós mais uma vez estamos na sua presença e nós te agradecemos porque mais uma vez nós temos esta oportunidade de abrir a sua palavra livremente, meditar sobre ela. Senhor Deus, nos ajude a dizer aquilo que é a tua verdade, que está nessa palavra, e que os corações sejam receptivos, Senhor Deus, e que possa haver transformação de vida neste dia. Eu oro, Senhor, para que a sua palavra esteja sendo aberta em todos os lugares, não só na Igreja da Ação Bíblica, mas em todos os lugares que ela esteja sendo pregada, Senhor, que haja corações e que haja receptivos e que haja transformação de vida. Muito obrigado, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos neste momento para ler e falar, meditar sobre a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus no capítulo 3, ela começa nos dizendo o seguinte, os versículos 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Queridos, Pedro, o que que ele queria? Nós temos nesse item falando da lembrança de Pedro. Pedro, ele queria despertar com lembranças os fatos que eles já conheciam. Eles já tinham ouvido isso. Fatos que eles já tinham aprendido com os santos profetas, não com os falsos profetas, com os santos profetas. E dos apóstolos que trouxeram as palavras do Senhor e Salvador. Eles já tinham ouvido. Então nós vemos então que existe uma verdadeira harmonia entre o que os profetas anunciaram, o que Jesus disse cumprindo as profecias e veio, e o que os apóstolos estão ensinando. Então isto é uma prova da verdadeira palavra de Deus. Os profetas, Jesus cumprindo as profecias, vindo à terra, e os apóstolos falando da palavra do Salvador. Então, isso é uma prova verdadeira que desta palavra escrita, que é a palavra de Deus. E Pedro, ele quer que os seus leitores comecem a lembrar das profecias registradas no Antigo Testamento, através de quem? Através dos santos profetas. Então, esta qualidade diferencia os verdadeiros profetas dos falsos profetas, né? Revela que assim as profecias são sim de origem divina e estão aqui na palavra de Deus, no cânon sagrado. Mas havia pessoas que criticavam Pedro, pessoas que diziam que ele já estava velho, que ele já estava senil, que ele era repetitivo. Sim, é verdade, ele já estava idoso. Jesus Cristo mesmo tinha dito para ele que a vida dele estava no final. Mas não é que ele fazia isso porque ele estava esquecido, idoso, senil, não. Ele fazia isso de propósito. Ele queria despertar na mente daquelas pessoas aquilo que eles já tinham ouvido. Ele queria despertar na mente, através de um método que ainda se usa como método de aprendizagem, a repetição. Repete, repete, e as pessoas vão aprendendo. A palavra de Deus nos diz, em 1 Pedro, versículo 22, 1 Pedro, no versículo 22, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, tendo purificado as vossas almas. Ele queria, então, despertar a mente daquele grupo que estava já com sua alma purificada. Ele queria lembrar daqueles acontecimentos que ele já tinha falado, que eles já conheciam. Pedro também quer recordar a palavra dos profetas. Isso em 2 Pedro, capítulo 1, nos versículos de 19 a 21, nos diz o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro queria despertar a mente, né? Ele queria recordar as palavras dos profetas para aquele grupo e ele queria também recordar os mandamentos de Jesus, por que não? Transmitidos e ensinados pelos apóstolos. Era isso. Pedro queria lembrar aquele grupo tudo isso. Queridos, o profeta Daniel diz que a volta do Senhor Jesus serão dias difíceis. Vários profetas também falaram sobre o julgamento do mundo. E o profeta Daniel diz que será dia de angústia, qual nunca houve, qual nunca houve. E o profeta Amós diz que será um dia de trevas, um dia de trevas e não de luz, não de luz. Então, Pedro, os profetas querem lembrar, querem chamar atenção para o dia da volta do Senhor Jesus, a sua segunda vinda aqui na Terra. Então, ele quis lembrar, nesses dois primeiros versículos, trata de lembrança. Seguindo o texto, nos versículos 3 e 4, agora, além da lembrança, ele fala dos escarnecedores. Dos escarnecedores. Nós vimos já isso no capítulo 2, mas agora ele fala em mais detalhes dos escarnecedores. Queridos, os versículos 3 e 4 nos diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, não mudou nada. Desde que os pais dormiram, não mudou nada. Nós estamos atravessando os últimos dias, que é um período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Assim como Pedro, nós também estamos vivendo estes últimos dias, este período dos últimos dias. Então, nesses últimos dias, os escarnecedores vão dizer que Jesus nunca voltará, nunca voltará. Pedro não aceita esses argumentos, Deus não aceita isso, né? Mostrando o domínio que ele tem, o domínio que Deus tem sobre o tempo, sobre o tempo. Pedro defende a doutrina da volta de Cristo à Terra para estabelecer o quê? O reino de Deus, anunciar o nova terra e novo céu. É isso que vai acontecer. E o apóstolo aqui, ele não se refere ao arrebatamento da igreja, que diz lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que é o encontro de Jesus nos ares quando a igreja será tirada. Ele se refere ao retorno de Jesus à Terra. À Terra. O mundo zomba dessa ideia. E como zomba? Mas não vê que toda a história caminha para isso. Toda a história caminha para isso. Os capítulos 24 e 25 de Mateus, que trata do sermão profético, né? O que os profetas disseram é confirmado por Jesus, né? Embora nós não saibamos o dia da segunda vinda, mas nós temos plena orientação de todos os acontecimentos que precedem a tudo isso. A palavra de Deus nos diz que houve um grande terremoto, o sol escureceu, a lua ficou vermelha como sangue, as estrelas caíram do céu, as montanhas e as ilhas saíram dos seus lugares, os governantes, os ricos, os poderosos se esconderam nas montanhas, gritavam para as rochas: caiam em cima de mim, escondam-nos, pois chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá sobreviver? Isso está lá em Apocalipse 6, de 12 a 17. É como se as pessoas estivessem fugindo, querendo se esconder em algum lugar para se livrar do dia da grande ira do Senhor. É. Os próprios apóstolos, além dos profetas, falam disso. Além dos profetas. À medida que o tempo passa, parece que aumenta o número de falsos profetas e escarnecedores. Parece que aumenta. Lá ainda em Mateus 24, no sermão profético, né, de Jesus, o primeiro sinal da vinda dos tempos é o engano da vida, né, do final dos tempos, é o engano religioso. Porque lá está escrito: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. São os escarnecedores que estão por aí também. O que é um escarnecedor? Alguém que trata levianamente, com desprezo, algo que deveria ser levado a sério. O escárnio ocorre quando alguém demonstra desprezo por Deus e por seu filho e não acredita na palavra de Deus. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. No tempo de Noé, o povo já escarnecia dele, das ideias de julgamento. Lá então, em Sodoma e Gomorra, o povo ridicularizava, escarnecia da possibilidade das cidades serem destruídas. Se no tempo de Noé eles escarneceram de Noé, se em Sodoma e Gomorra eles escarneciam porque não acreditava, agora os falsos mestres escarnecem da volta de Jesus e do julgamento vindouro. Escarnecem. Experimente falar disso para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não é convertida, que não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, e vai ver: vocês estão loucos. Vocês são loucos. A palavra de Deus é loucura para aqueles que não têm a salvação em Jesus Cristo. O texto que nós lemos aqui, no versículo 3, ele diz assim: andando segundo as suas próprias paixões, os escarnecedores. Ele termina aqui o versículo 3 dizendo isso: andando segundo as suas próprias paixões. Não estou falando só de paixões sexuais, nada disso, é paixões do mundo, paixão da riqueza, paixão do emprego, paixão, várias paixões, vivendo como para exclusivamente para as coisas do mundo. Diversão, nada contra a diversão cristã, não é nada disso que a gente fala, mas com as coisas do mundo, esquecendo totalmente a volta de Cristo e a volta de Jesus Cristo. Pedro chama esse pessoal de atrevidos, arrogantes, ele já fez isso no capítulo 2, irracionais, que vivem como animais, quer dizer, pessoas que não têm um raciocínio lógico, vivem mais por instinto, né? Por instinto. Mas os escarnecedores têm prazer em seguir as suas próprias paixões e fazem o oposto da vontade de Deus, pois buscam encontrar satisfação simplesmente nos seus prazeres do mundo, nos seus prazeres físicos, vamos dizer. São evidências que estamos vivendo os últimos dias. São evidências. Warren Wiersbe, comentarista, estudioso da palavra de Deus, diz o seguinte: se o estilo de vida do indivíduo é contrário à palavra de Deus, só lhe resta mudar de vida ou distorcer a palavra de Deus. Os apóstatas escolheram a segunda opção, de modo que escarnecem da doutrina e da vinda do Senhor. Então, os falsos mestres, eles têm esse estilo de vida. Se o estilo de vida é contrário à palavra de Deus, só existe uma solução: ou ele se adapta à palavra de Deus, ou então ele vai querer adaptar a palavra de Deus à vida dele. Assim fazem hoje muitos falsos mestres, né? Criam teologias próprias para favorecer ou para justificar os seus desvios de conduta. Isso acontece sempre, tem acontecido sistematicamente. E no versículo 4, ele diz assim, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais morreram, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quem são esses pais? Quem são esses pais? Né? Lá em Atos 3:13, diz que esses pais são os nossos antepassados, os nossos pais, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Esses são aqueles que dormiram, que já se foram. E aí os escarnecedores falam: mas desde que os nossos pais se foram, nada aconteceu. tudo continua como antes. Então, os escarnecedores dessa forma estão dizendo que a vinda de Cristo não faz nenhuma diferença, né, no que diz respeito à morte. Desde os primeiros cristãos que morreram, como todas as outras pessoas, não aconteceu nada. Então, o evangelho para eles passa a ser irrelevante. Irrelevante. Mas essa irrelevância não muda nada à volta de Jesus, que eles acham, né, a irrelevância. Jesus voltará, quer eles escarneçam ou não. Jesus voltará, e quando isto acontecer, os que rejeitaram ficarão surpresos. Ficarão surpresos como ficaram no tempo de Noé, ou como em Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, né, pelo enxofre, pelo fogo. Pedro, Paulo e João, eles comparam a segunda vinda de Cristo com a chegada de um ladrão. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas então nós falamos de Pedro, ele quis lembrar aquele grupo, ele fala para aquele grupo sobre os escarnecedores, e agora ele fala da destruição, nos versículos 5 a 7. Queridos, essas palavras, elas foram ditas há muito tempo. Há muito tempo, mas elas servem de orientação. Ela é para a igreja de hoje também. Ela é para nós. Ela é para nós. Ela nos dá toda a orientação para as coisas que estão acontecendo ou irão acontecer. E agora ele fala, nos versículos 5 a 7, da destruição. O que que ele nos diz nos versículos de 5 a 7? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra tem sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, os escarnecedores, eles esquecem deliberadamente. Quer dizer, não é por problema de memória, nada disso. Esquecem porque não querem falar. Eles esquecem de propósito que Deus criou a terra, lá em Gênesis 1, versículos 6 e 7, que o mundo foi criado pela palavra de Deus. A sua ordem tinha utilizado água para formar a terra, e pela água veio perecer o mundo daquele tempo, e também destruiu tudo o que havia na terra por meio do dilúvio. Então o dilúvio, ele foi universal, ele atingiu toda a raça humana. A água veio de cima, a palavra de Deus nos diz, veio de baixo, como se tivesse aberto as comportas. Eu estive há um tempo aí na Foz do Iguaçu, e eu tive a oportunidade de ir na usina de Itaipu para verificar, né, para ver lá, tem um lugar turístico bonito lá que a gente pode ver. Em determinado momento, eu não sei porquê, talvez a represa estivesse muito sobrecarregada, abriram as comportas. É um volume de água incrível, é um volume de água que nada pode conter, nada pode conter. Essas comportas foram abertas no dia do dilúvio. Quem viu filmes de tsunami, vê a força da água. É assim que foi o dilúvio, destruiu tudo. Então, o mesmo Deus que destruiu o mundo pela água do dilúvio, fará destruição também agora, só que não por água. Por fogo, no dia do juízo, no dia da volta de Jesus. E Pedro faz um paralelo, nesses versículos 6 e 7, pelas quais veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Então, ele contrasta o mundo antigo, que foi afogado em água, o mundo de Noé, destruído pela água, e o mundo presente, que será destruído pelo fogo. Pelo fogo. Queridos, nós passamos por dias difíceis, reconheço isso, mas o dia do Senhor será terrível também, muito terrível. O profeta Amós diz lá em Amós 5,18 que será um dia de trevas, embora haja a claridade do fogo. Fala isso. Neste dia, os ímpios, os escarnecedores, serão destruídos. A natureza desse fogo a gente não sabe. Como ele vai surgir, né? Como ele vai surgir a gente não sabe. Mas Pedro menciona exemplos do Antigo Testamento que provam que Deus interfere na história. No momento dele, no momento oportuno. A Bíblia diz que no momento oportuno ele mandou Jesus Cristo. No tempo da oportunidade. E ele vai, no momento dele, no momento que ele achar oportuno, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então Pedro inicia com a criação do mundo, Deus, Gênesis 1, depois ele fala do dilúvio, né, do julgamento do mundo, e indica que o mundo tem sido entesourado, quer dizer, reservado para o fogo. Então, Deus julgará o pecado no momento em que o homem estiver confiante que nada acontecerá. Tudo está na paz, tudo correndo normalmente. Mas será no tempo oportuno de Deus que isso vai acontecer. Bom, ele falou das lembranças, ele falou dos escarnecedores, ele falou da destruição, agora ele fala do tempo. Que vai acontecer isso no tempo. Os versículos 8 e 9 nos diz o seguinte: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns, e julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Quando vai acontecer isso? Quando será essa volta de Jesus Cristo à Terra? Será que Deus esqueceu? Será que Deus está atrasado? Será desinteresse por parte dele das coisas que estão acontecendo? Não. Deus não é tardio. Ele não se atrasa, não se atrasará em fazer a sua justiça. Por que Jesus está demorando tanto para vir? Paulo já aguardava a volta de Jesus lá em seus dias, né? Ele apenas não segue o nosso calendário, não. O tempo de Deus é outro. O nosso tempo é cronológico, é o cronos. O tempo de Deus é o tempo kairós. Deus é eterno. Nós somos mortais. Para ele não existe passado, não existe presente, não existe o futuro. Deus está no passado, está no agora, está no futuro. Não tem começo nem fim. Ele habita na eternidade. Nós vemos a história em termos de dia, meses, hora, minuto, mas para Deus o tempo é sempre presente. A eternidade dele é agora. É agora, não tem tempo para Deus. Irmãos e amigos, queridos, Mateus 24, 36 a 39, na Bíblia NVT, nos diz o seguinte: contudo, ninguém sabe o dia, nem a hora em que estas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo seguia a sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos, não levou a alguns, levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Tem muita semelhança com o tempo de hoje. As pessoas não gostam de falar nesse assunto, né? Então, é como naquele tempo de Noé. O povo seguia a rotina, comia, jantares, festas, casamentos, e não ligando para as coisas de Deus. Vocês veem muita semelhança com aquilo que acontece hoje? Eles não perceberam o que estava para acontecer, mas veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Foram 120 anos. Noé construindo a arca, ninguém deu importância, gozavam deles, escarneciam, aqui não chove, sei lá. E Pedro repete aqui no Salmo 94, pois 1000 anos aos teus olhos, Senhor, são como o dia de ontem. Queridos, tudo isso acontecerá de repente. Nós não perceberemos. Nós vamos perceber. Somos cristãos, estamos aguardando. Mas o dilúvio levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. E os escarnecedores, eles não entendem isso. Eles não entendem essa eternidade de Deus, essa misericórdia de Deus. No dia da segunda vinda de Cristo, o dia do julgamento, para dar aos pecadores perdidos a oportunidade de serem salvos. Ainda Deus está dando essa oportunidade. A demora da segunda vinda de Cristo está relacionada à longanimidade, à paciência de Deus. A paciência de Deus. Deus adia a sua segunda vinda porque está relacionada com isso, e Ele quer dar a oportunidade para que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Apocalipse 3:20 lá diz, na carta à igreja de Filadélfia, João escrevendo: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Queridos, talvez Deus esteja batendo a sua porta hoje. Abra a porta. Receba-o como Salvador. Isto não quer dizer que todos serão salvos, né? Mas Deus quer que todos se arrependam. Cada vez que alguém morre sem aceitá-lo e não vai para o lugar que ele está, ele fica triste. Ele tem o desejo que todos se arrependam. Será que ele gostaria que também o falso mestre, que os escarnecedores também se arrependessem? Mas é lógico, ele não gosta, não quer, não agrada a Deus as pessoas não se arrependerem e continuar praticando o pecado. Praticado. Deus está aguardando até o último eleito, aquele que vai aceitar o Senhor Jesus, que está esperando mais pecadores que arrependam e se voltem para Ele. Se voltem para Ele. Mas agora Ele vai falar, depois da lembrança dos escarnecedores, da destruição, do tempo, Ele vai falar dos elementos, do sol, da lua, das estrelas. E o versículo 10 nos diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Queridos, o ladrão chega de repente, quando ninguém espera. Não foi só comigo que aconteceu aqui na frente da igreja, mas um dia eu cheguei aqui para uma reunião de presbíteros, estacionei o carro, não quis entrar com o carro na garagem, e vinham vindo duas pessoas ali de baixo, e vinham, e eu ouvi pelo retrovisor, e eles vinham caminhando, conversando. Quando eles chegaram na proximidade do carro, um subiu na calçada, outro veio para o lado esquerdo, em direção à porta, aí que eu me dei conta que eu ia ser assaltado. E o cara abriu a porta do carro, tirou tudo meu, tirou tudo, pegou o carro, fez a curva aqui, voltou lá para baixo, cantando o pneu. Cantando o pneu. Graças a Deus, no dia seguinte eu achei o carro. E não foi só com isso, outras pessoas também já foram assaltadas, não aqui, em outros lugares também, e também aqui. É assim, o ladrão chega de repente, assim será a volta de Jesus. O julgamento virá quando o mundo disser paz e segurança. E o mundo vai se surpreender, mas o povo de Deus não. O povo de Deus está preparado. Está preparado. Pedro diz que tudo aquilo que o homem construiu, as grandes obras, serão destruídas pelo fogo. Vocês já viram um incêndio? Já viram a queimada das matas na Amazônia? Ou nas matas na Califórnia? Ou nas matas na Austrália? Ou no Pantanal? Já viram o que é o fogo? Já viram? Já viram aquele prédio, muitos viram e passa de vez em quando, do World Trade Center desabando? desabando, como se fosse uma caixa de fósforo. Na década de 70, dois grandes incêndios em São Paulo, edifício Andraus, edifício Joelma. Muitos de vocês talvez nem saibam ou não acompanharam. Quantos mortos? No edifício Joelma foram 187 mortos, foi o maior número de mortos num incêndio em prédio, né? Depois só houve lá o World Trade Center com aqueles mais de 3 mil mortos, né? Ali no Andraus, na Avenida São João, os helicópteros ainda pousaram em cima, conseguiram tirar muita gente, mas no Joelma não havia certeza se o prédio ia aguentar a estrutura. O prédio está lá até hoje, na Praça das Bandeiras, lá no Vale do Gabaú, foi reformado. É fogo, irmãos. É uma pequena amostra, uma mínima amostra do que vai acontecer. Tudo será destruído num instante, a palavra de Deus nos diz. A expressão "se desfarão abrasados" significa assim, desintegrar, dissolver, não sei como. Os céus passarão como um estrondoso, com um estrondo, e desaparecerão. João 6,14, lá em João, em Apocalipse 6,14, diz que o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então vai queimando, vai se enrolando. Na Apocalipse também nos diz, no versículo 12, que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos serão abrasados e derretidos. A palavra de Deus nos diz isso. A expressão "elemento" significa corpo celeste, sol, lua, estrelas. Tem as partes da Bíblia também que fala sobre isso. Mas é preciso ressaltar que céus que agora existem e a terra que estão destinados para o juízo, que será pelo fogo e não pela água. Esse termo céu se refere àquilo que a gente pode ver, porque o céu onde Deus está com os seus santos, ali não vai acontecer nada, porque lá não há pecado. Lá não há pecado. Mas os escarnecedores acham que tudo isso é loucura. O dia do juízo, do qual Pedro está falando aqui, se refere ao julgamento de todas as nações. Todas as nações. Não são algumas nações. Todas. João 5, 28 e 29 nos diz que todos os mortos ressuscitarão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Daniel 2, 12:2 nos diz na NVT, muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Queridos amigos, queridos, Jesus, o Filho de Deus, ele morreu para tirar o pecado do mundo. João 1,29 nos diz isso. Em Lucas 22, 44, diz que Jesus suou gotas de sangue na sua oração, quase no tempo ali, nos momentos da crucificação. A palavra de Deus nos diz em Isaías 53 que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido, foi humilhado e não abriu a boca. Por que que aconteceu tudo isso? Pois com Jesus isso era uma profecia que foi cumprida, para que o nosso relacionamento fosse restaurado com Deus. Foi por isso. Querido, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, o faça. O faça. Porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós somos pecadores. Ah, mas eu sou bom, eu não bebo, a gente ouve muito isso, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém, eu tenho uma qualidade moral boa. Ótimo, é muito bom, mas não é o suficiente, não é o suficiente. Você precisa entregar a sua alma ao Senhor, a sua vida ao Senhor, se ainda não o fez, não o fez, não o fez. Entregue a sua vida ao Senhor. Pode ser hoje, daqui a pouco. Não sabemos a hora que Jesus vai voltar à terra. Só o Pai sabe. Só o Pai. E você poderá ser colhido de surpresa. Entregue a sua vida a Jesus. E você vai ver como a sua vida vai mudar. A maneira como você vai encarar as coisas será muito diferente, muito diferente. Será o tribunal de Cristo na segunda vinda. Será o tribunal. Mas para aqueles que confiaram em Jesus como Salvador e o aceitaram como o Senhor da sua vida, não haverá o julgamento condenatório, porque aceitaram para si aquele julgamento que se abateu lá sobre Jesus na cruz. Na cruz. Mas ele continua o texto. Falamos das lembranças dos escarnecedores, do que vai acontecer, da destruição do tempo. E agora nos versículos de 11 a 13 ele fala da consumação. Ele nos diz: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, pois por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nas quais habita a justiça. O dia do Senhor será o dia do julgamento de Deus sobre a terra. E isso deve levar o cristão a ter consciência da vida que ele está levando, se ela é agradável a Deus ou não. Nós precisamos ter uma vida de piedade, de comunhão com o Senhor. E nós podemos abreviar esse tempo da volta de Jesus. Podemos, podemos. Nós podemos ser missionários. Por isso que Mateus 28, de 18 a 20, diz das missões. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho. E essa igreja está falando de missões. Quanto mais missões nós tivermos, quanto mais se falarmos da volta de Cristo ou da salvação em Jesus Cristo, quanto mais rápido as pessoas souberem disso, será a volta de Cristo. Pois Jesus disse: e será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim, Mateus 24. Por isso é importante falar da palavra, trabalhar com missões, como essa igreja vem fazendo. É preciso ressaltar que os propósitos de Deus não é a destruição, mas será uma nova criação. O pecado, sim, esse será destruído, será lançado fora. A terra não foi aniquilada pelo dilúvio, ela foi transformada. Assim como a terra foi transformada, também ela será transformada pelo fogo. O velho dará a luz ao novo. Deus lançará fora o pecado. A terra será purificada por Deus. Através do quê? Através do fogo. E para concluir, nos versículos de 14 a 18, algumas exortações, algum encorajamento, algum aconselhamento, depois de tudo isso que eu falei. Por esta razão, né, por tudo isso que a palavra fala e por tudo isso que eu falei, pois, amados, esperamos estas coisas, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, irrepreensíveis. Enquanto nós estamos esperando estas coisas, queridos, que aconteçam, que nós possamos viver sem pecar. Impossível, mas nós temos a salvação. Quem acreditou em Jesus Cristo, entregou a sua vida ao Senhor, é despertado pelo Espírito Santo por aquilo que ele faz que não agrada a Deus e confessamos o pecado. Então nós conseguimos não viver na constância do pecado e somos perdoados. Então a expectativa da volta de Cristo é um estímulo a não pecar, a termos uma vida santa, a evitarmos conflitos, né? Conflitos, muitas vezes, nós temos conflitos sem necessidade por algumas coisas tão simples. E os versículos 15 e 16 nos diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ele se refere aqui, Pedro se refere ao apóstolo Paulo, né, dizendo que as cartas de Paulo, né, quando Pedro falava, Paulo já tinha falado, e as cartas de Pedro que foram dirigidas, elas também fazem parte do cânon sagrado, então faz parte da palavra de Deus. E Pedro fala de algumas explicações que Paulo dava, que eram um pouco difíceis de entender, quer dizer, se Pedro tinha um pouco de dificuldade para entender, imagine a nós, né, que ele que conviveu ali com Jesus. Mas os falsos mestres, os escarnecedores, eles aproveitam, às vezes, ao invés de se aprofundarem no estudo bíblico, se aproveitam dessas pequenas dificuldades, às vezes, para entender, para deturpar a palavra, para fazer interpretações diferentes da palavra de Deus, mas eles serão destruídos também. E no versículo 17, o apóstolo Pedro alerta sobre esses perigos. Ele diz: cuidado, acautelai-vos, vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acatelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais na vossa própria firmeza. Vamos deixar de ouvir todas essas bobagens que muita gente fala, né? Que o falso profeta fala, que os escarnecedores falam, e vamos nos ater na palavra de Deus, que é viva, eficaz e verdadeira, verdadeira. Versículo 18, ele nos diz: antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A Ele seja a glória. A Ele que é o nosso sacerdote para sempre. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, os louvores a Ele nunca deverão cessar, né? O que Ele passou lá na cruz, a nosso favor, nunca deve ser esquecido, nunca deve. Nós também não devemos esperar para glorificar a Jesus quando nós estivermos lá com Ele, não. Ele diz aqui, agora e para sempre. Que façamos agora. Queridos, nós atravessamos uma época muito difícil, uma época triste, uma época triste. Mas o dia do julgamento final do Senhor Jesus, a volta à Terra, serão também dias de trevas. Não serão dias de alegria, não. Também nós teremos trevas, mas também aqueles que foram salvos por Senhor Jesus, que entregaram a sua vida a Ele, estarão nos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Nós estamos terminando as meditações sobre as cartas de Pedro. Na sua primeira carta, ele fala da graça, na segunda ele fala do conhecimento, e Pedro resume as suas duas cartas em admoestações para que nós cresçamos na graça, no conhecimento da Bíblia e de Jesus Cristo. Muitos têm conhecimento da Bíblia, muitos têm, mas não transformou a vida. Muitos têm conhecimento de Jesus Cristo, sabe que ele foi uma pessoa que dividiu a humanidade em duas épocas, antes de Cristo e depois de Cristo, mas não cresceram na graça de Cristo, na transformação de vida. E Pedro quer que nós tenhamos uma vida transformada, uma vida equilibrada, que nós aprendamos e vivamos a palavra, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado porque Tu nos chama a atenção. E é uma verdade. Nós cremos nisso. Nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo à Terra para implantar o Seu tempo, o reinado, Senhor, 1000 anos. Senhor Deus, muito obrigado. Sabemos que serão dias de trevas, dias difíceis, talvez muito mais do que esses que atravessamos nesses tempos atuais, Senhor Deus. Mas temos a certeza que a salvação através de Jesus Cristo faz com que nós estejamos contigo, Senhor Deus. Muito obrigado. Graças te damos porque nós pudemos mais uma vez compartilhar a sua palavra. Obrigado, Senhor, nos dê uma boa semana na sua presença. Eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus por este dia. Graças te damos por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus.